DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, estarei consigo ao longo deste programa. Começamos com as notícias. O primeiro-ministro de Cabo Verde vai deslocar-se esta quarta-feira ao Fogo para se inteirar no terreno dos estragos provocados pela erupção vulcânica que assola a ilha desde domingo. Na segunda-feira, José Maria Neves admitiu a possibilidade de mobilizar a comunidade internacional para fazer face à situação, um pedido que só poderá ser feito depois de uma avaliação no terreno. A visita do primeiro-ministro acontece após o governo ter criado um gabinete de crise para dar resposta aos estragos causados pela erupção e apoiar os desalojados de Chã das Caldeiras. Esta quarta-feira deverá ser divulgado um plano de ação imediata para enfrentar os efeitos da erupção vulcânica que até agora provocou elevados danos materiais, mas sem vítimas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu prolongar o mandato da missão na Guiné-Bissau até 28 de fevereiro de 2015. Em comunicado, a ONU afirma que quer continuar a apoiar os esforços para lidar com um leque de desafios políticos, de segurança e desenvolvimento. Entretanto, será divulgado em janeiro o relatório de uma missão de avaliação que terminou a 14 de novembro, uma visita à Bissau. No encontro de ontem, dedicado à Guiné-Bissau, o Conselho de Segurança pediu que sejam investigados todos os alegados casos de violação dos direitos humanos e abusos e que continuem a ser tomadas medidas para combater o tráfico de droga que ameaça a estabilidade do país. As autoridades angolanas identificaram de janeiro até ao mês em curso cerca de 1.400 produtos alimentares considerados impróprios para o consumo humano depois de realizadas análises em laboratório. A informação foi conhecida ontem após reunião da Comissão para a Economia Real do Conselho de Ministros, orientada pelo vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente. Um comunicado saído do encontro recomendou várias medidas com vista a melhorar a fiscalização da importação de produtos alimentares para se responsabilizar os infratores. Na Serra Lioa, pelo menos 15 corpos de vítimas de ébola foram abandonados pelos funcionários encarregues pelo seu transporte nas ruas e à entrada de um hospital. A ação de protesto foi tomada pelos trabalhadores em greve para reclamar pagamentos em atraso. Os funcionários foram despedidos esta terça-feira. Duas bombistas suicidas mataram ontem 44 pessoas num mercado da cidade de Maiduguri, na Nigéria, no centro da insurgência radical islâmica. O ataque ainda não foi reivindicado, mas as suspeitas recaem já sobre o grupo radical Boko Haram, que esta semana tomou o controlo de mais uma cidade no nordeste da Nigéria. Pelo menos 63 pessoas foram mortas ontem no decurso de raids aéreos da aviação síria em Raqqa, bastião do grupo radical Estado Islâmico. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, entre os 63 mortos incluem-se pelo menos 36 civis. Raqqa é a única capital de província controlada pelos extremistas do Estado Islâmico desde que surgiram na Síria. É uma denúncia do ministro dos Negócios Estrangeiros em Kiev. A Rússia enviou material aos separatistas que combatem o exército no leste da Ucrânia e 5 veículos de transporte de equipamentos pesados foram vistos a cruzar a fronteira na segunda-feira. Entretanto, o exército ucraniano anunciou que um soldado morreu e 5 ficaram feridos nas últimas 24 horas, uma prova da fragilidade do cessar-fogo em vigor desde setembro. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama condenou hoje a violência registada em Ferguson na noite de segunda para terça-feira, depois da divulgação da decisão de um grande júri sobre o caso de Michael Brown, um adolescente negro desarmado que foi morto a tiro por um polícia. Depois dos tumultos violentos da noite passada, a segurança foi reforçada com mais de 2.200 elementos da Guarda Nacional. Mais de 100 pessoas foram detidas em Hong Kong esta madrugada durante uma operação de desmantelamento de um acampamento pela polícia. As autoridades estão desde terça-feira a levar a cabo uma operação para acabar com barricadas e acampamentos em Mong Kok, um dos pontos da cidade ocupados há 8 semanas pelos manifestantes. A terminar o futebol, noite de derrotas para as equipas alemãs na Liga dos Campeões esta terça-feira. Já apurado para os oitavos de final, o Bayern de Munique sofreu a primeira derrota em 18 jogos, perdendo por 3-2 frente ao Manchester City. O Schalke 04, por sua vez, foi goleado por 5-0 pelo Chelsea. Já o Sporting venceu frente ao Maribor por 3-1. O Porto marcou 3 golos sem resposta aos bielorrussos do Bat Borisov. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Empresas estrangeiras violam a lei e prejudicam negócios nacionais em Angola. Vendedores de rua de Pemba, Moçambique, sentem-se injustiçados por autoridades municipais. Epidemia de peste ameaça Madagascar. São os destaques desta quarta-feira, 26 de novembro. Saiba mais já a seguir. Medidas praticadas por empresas estrangeiras instaladas em Angola têm assumido ares de concorrência desleal e prejudicado os negócios nacionais. Entre os registros estão a exploração de mão de obra infantil e a não concessão de períodos de descanso, férias e condições sociais. Joyce Kopstein tem mais informação.
A denúncia é do presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino, e refere-se a companhias da China, do Vietnã e da Mauritânia, entre outros. Sem licenciamento, eles não pagam impostos, violam a legislação ambiental e descumprem normas trabalhistas. Segundo Severino, são companhias que chegaram durante a reconstrução nacional, quando o país apresentava fragilidades na organização e precisava relançar a economia.
Muitos desses empresários não se legalizaram e conseguiram vantagens competitivas. Com essas vantagens, as empresas nacionais, as empresas de direito angolano, as empresas estrangeiras legalizadas, viram-se confrontadas com uma concorrência desleal.
Marlene Fonseca, presidente da Associação das Mulheres Empresárias de Luanda, afirma que a situação é notória a quem quiser ver, especialmente em relação às empresas chinesas, que importam para Angola as condições de trabalho daquele país.
Eles não respeitam muito as normas de trabalho. Também a remuneração não tem sido das mais saudáveis. Em certa medida, eles criam muitos constrangimentos, e principalmente na área da indústria. Esses fatores realmente estrangulam o bom desenvolvimento das pequenas, médias e microempresas angolanas.
Entre os registros estão a exploração de mão de obra infantil e a não concessão de períodos de descanso, férias e condições sociais. Os prejuízos alcançam diversos setores: construção civil, indústria, pesca, áreas florestais e o pequeno comércio. Severino relata que há também a prática de dumping, que apesar de ser crime, não tem resposta adequada pela polícia econômica.
O industrial angolano está a vender pão a 100 kwanzas, eles põem a 90. O industrial angolano põe 90, eles põem 80. Até que quase que oferecem o pão gratuitamente. E depois vem com propostas de aluguer dessa instalação.
O caso ocorreu com um empresário que preferiu encerrar as atividades. A AIA já levou as preocupações ao executivo, que, de acordo com Severino, já está a melhorar a legislação e as estruturas de fiscalização. Mas ainda não é possível estimar quanto tempo será necessário para pôr fim ao problema. O Ministério Angolano da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social foi procurado pela DW África, mas não se manifestou sobre o assunto. Joyce Copps tem DW.
E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. De que forma pode o governo angolano combater o problema das empresas estrangeiras que violam a lei e prejudicam os negócios nacionais? Saiba como pode responder à nossa pergunta ou comentar outros temas desta emissão.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Pemba, Moçambique, está instalado o braço de ferro entre os vendedores de rua e as autoridades municipais. Os vendedores dos passeios das principais ruas e avenidas de Pemba queixam-se da cobrança ilegal de taxas nos mercados e perseguição por parte da polícia municipal. Eleutério Silvestre, a partir de Pemba, tem os detalhes.
O desafio surge na sequência da alegada falta de atribuição de espaço nos mercados para o desenvolvimento da sua atividade pelo Conselho Municipal. A concentração dos vendedores nos passeios de Pemba ocorre com maior incidência no mercado das batatas. Segundo explicações dos vendedores, é nos passeios onde consegue vender e atrair os clientes. Os vendedores ainda queixam-se da marginalização e cobranças ilícitas de taxas diárias nos mercados, segundo lamenta o vendedor Xavito Afonso.
Primeiro a Irene Rueco Maringue.
Sempre prometem atribuir espaço no mercado central, ato que nunca aconteceu. Por esta razão, estamos a vender nos passeios onde a polícia municipal proíbe a exposição dos nossos artigos. Os vendedores sentem-se injustiçados com as perseguições da Polícia Municipal, tudo porque o comércio que pratica nos passeios constitui fonte de sustento, diz o vendedor Crisanto Eugênio.
Está ali no mercado, nós não temos nada, vai entrar ali. Essa pessoa que tem dinheiro, aqui tem baraca ali, vende por dentro. Nós não tenho baraca ali por dentro do mercado central. Por isso não estou aqui, estou a seguir o momento daquele mesmo de somaliano.
A Polícia Municipal, com base na lei e no uso das suas competências, afirma o vereador da Polícia Municipal, Issatar Mamadi, que será implacável contra toda a ação que viola o código da postura camarária vigente.
Estamos falando com eles de banca a banca, dizendo que este não é lugar próprio. O lugar próprio é um sítio onde não há movimentação de carros nas estradas, ou seja, mercado. Este não é o local próprio que é proibido pela lei.
O vereador da Polícia Municipal, Issatar Mamadi, observa que está a enfrentar dificuldade e insuficiência de polícias e meios de transporte, recursos indispensáveis para mobilizar os vendedores a aderirem nos mercados. Para o vereador do Comércio Omar Said, a medida visa consciencializar os vendedores a entenderem que o mercado é o lugar oficial para realizar o comércio.
Eu não creio que a cobrança das senhas condicione a acomodação deles nesses passeios, nessas ruas. Para dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, não significa que estamos a legalizar o negócio dos passeios ao passar por aí um fiscal a cobrar a taxa de venda de produto ou artigo.
DW de Pemba, Eleutério Silvestre.
DW, Voz da Alemanha.
Ancazina é um bairro de lata pobre e sobrelotado a nordeste da capital de Madagascar, Antananarivo. Águas residuais correm a céu aberto, sujidade e lixo acumulam-se nas ruas. A área está infestada de ratazanas, de acordo com os residentes. Agora, as ratazanas significam um problema ainda maior, a peste. Pela primeira vez em 10 anos, a doença começou a espalhar-se na capital de Madagascar. Uma jovem de Ancazina morreu vítima da peste bubónica. Suspeita-se que contraiu a doença depois de ter sido mordida por uma pulga, infectada com a bactéria através de roedores. 47 pessoas morreram este ano vítimas de peste em 5 das 112 províncias da ilha de 23 milhões de habitantes ao largo da costa oriental de África. O relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a situação da peste em Madagascar, divulgado na passada sexta-feira e que alerta para o perigo de uma expansão rápida da doença, está a causar o pânico no país. O primeiro-ministro de Madagascar, Colo Roger, admite que a situação continua a ser grave.
Este é toujours considéré comme une épidémie.
Consideramos que se trata de uma epidemia. Todas as medidas necessárias foram já tomadas para travar o aumento de casos, seja dentro ou fora de Antananarivo. Madagascar é um dos países mais pobres do mundo. A maioria da população vive com menos de 2 dólares por dia. O sistema de saúde é insuficiente. Por isso, a população está vulnerável a infecções em geral, especialmente a doenças transmitidas por roedores ou insetos. É o que explica Brandon Wren, especialista em doenças infecciosas da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.
Em Madagascar, it's been prone to plague outbreaks.
Nos últimos anos, Madagascar tem vindo a ser afetado por epidemias de peste de forma esporádica, em parte porque o clima quente propicia a transmissão através de roedores ou insetos, mas também devido à densidade populacional e à falta de higiene em geral. De acordo com o governo malgache, desde janeiro foram detectados 140 casos suspeitos. Esta semana, o Ministério da Saúde anunciou que 200 habitações foram desinfetadas numa campanha de controle controle da peste em bairros de lata nos arredores de Antananarivo, mas a OMS continua preocupada com a situação. Christian Lindmeier é o porta-voz da Organização Mundial de Saúde.
Há
sempre alguns casos, mas nunca tínhamos visto tantos em tão pouco tempo como estamos a ver agora em Madagascar. Primeiro é preciso encontrar e travar a fonte de infecção. É necessário também usar inseticidas contra as pulgas, o que é atualmente o maior desafio, uma vez que estes insetos se têm revelado muito resistentes aos pesticidas utilizados. A quase totalidade das infecções é de peste bubónica, a mais comum, facilmente tratável através de antibióticos. Brandon Wren, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, alerta, no entanto, para algumas exceções. A peste pode ser tratada com antibióticos se for detectada cedo. No entanto, algumas das estirpes da doença encontradas em Madagascar são resistentes a estes antibióticos. A longo prazo, a vacina seria uma solução.
DW Espaço do Ouvinte.
E sem mais demoras, recordo que hoje lhe perguntamos de que forma pode o governo angolano combater o problema das empresas estrangeiras que violam a lei e prejudicam os negócios nacionais. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Eu começo pela mensagem que nos chegou de Sérgio António Teixeira. Ele diz que o governo deve ser mais vigilante e mais fiscalizador para que não haja casos desses. António Alberto Sana diz que Moçambique é um dos exemplos, mas a culpa é do governo. Tuvangipano de Maputo enviou-nos uma SMS a comentar a situação na Ilha de Fogo, em Cabo Verde. Ele acha que o governo de José Maria Neves deve evacuar as populações que se encontram na zona do vulcão em erupção para salvar vidas urgentemente. Lá, Fubaldé da Guiné-Bissau diz que são lamentáveis os atentados na Nigéria e ele apela à comunidade internacional para que estanque a violência e as mortes neste país. Continuamos também a receber muitas mensagens sobre o caso da jovem de 26 anos que foi vítima de violência por parte das forças de segurança em Angola e os defensores dos direitos humanos estão bastante chocados com estas agressões. Júlia Magesse Jaime escreve que não se trata de forças de segurança, mas sim de bandidos fardados, é isso que eles são. Vulpes Vulpes escreve: vejam lá o medo que uma menina mete a homens feitos e armados. A sociedade angolana é uma sociedade podre. Romeu Pedro diz que uma ação tem sempre uma reação, mas antes da reação deve haver uma reflexão. Aquilo que houve com a jovem é triste. Onde é que estão os responsáveis desta manifestação? Para que se abra um processo contra os polícias que agrediram os manifestantes? É esta a minha pergunta. Baissa Xangula Caricato diz que interroga direitos humanos e onde estão os direitos das mulheres? Humanos são apenas os homens ou é outra forma desses defensores discriminarem com base no género? Manuel Eugênio Osborne Bosworth diz que são terroristas os polícias, saibam que um dia a verdade irá triunfar. Avelino Billy Ribeiro considera que as autoridades foram longe demais em Angola e violaram os direitos humanos. José Barros diz que estes simplesmente não conhecem o amor ao próximo. Kennedy Mista Kenny escreve o seguinte: eu falo em nome de todos os que têm medo da morte, devemos ficar atentos ao regime de José Eduardo dos Santos, ele vai acabar connosco. Existem três formas de se resolver este problema: falando, ameaçando e lutando. Acho que precisamos de uma guerra para resolvermos este problema em Angola. Edgar Samanjolo diz que o problema é do próprio Presidente da República, José Eduardo dos Santos, que desrespeita a Constituição que ele próprio criou. Diz Jayara Membuba, Guiné-Bissau, enviou-nos uma SMS a dizer que num país democrático a violência não tem lugar e interroga-me porque é que os líderes africanos simplesmente não querem manifestações. Kennedy Mistá diz que em Angola não existem defensores dos direitos humanos, mas sim defensores dos direitos do pão. Tenho vergonha de saber que Angola não tem quadros, mas sim quadrados com a cabeça vazia. Maria João.
Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação.
DW, quarta-feira.
E a chegar ao fim do nosso programa, recordamos os temas em destaque esta manhã. Primeiro-ministro de Cabo Verde desloca-se à Ilha do Fogo para avaliar estragos provocados pela erupção vulcânica. Nações Unidas prolongam missão na Guiné-Bissau até 28 de fevereiro de 2015. Empresas estrangeiras violam a lei e prejudicam negócios nacionais em Angola. Vendedores de rua de Pemba, Moçambique, sentem-se injustiçados por autoridades municipais. E epidemia de peste ameaça Madagascar. Chegamos assim ao fim de mais uma emissão. Continua a acompanhar-nos, já sabe, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.